Vamos finalizar as leis e costumes de Hanukkah falando sobre, em primeiro lugar, o acendimento das velas na sexta-feira. Então, sexta-feira não dá para acender, obviamente, a Hanukkah quando já entrou Shabbat. Tem que se acender a Hanukkah antes de entrar Shabbat. Então, como que se faz? Primeira coisa, a vela que vai se usar para acender na sexta-feira precisa ser maior. Tem que ter uma duração maior. Porque nós vamos acender as velas antes do pôr do sol, no mínimo 20 minutos antes do pôr do sol. E para dar para acender a vela de Shabbat 20 minutos antes do pôr do sol, vai ter que acender a vela de Hanukkah 25 minutos antes do pôr do sol, meia hora antes do pôr do sol, mais ou menos. E ela precisa arder até meia hora depois do anoitecer. Então, se nós temos 25 minutos até o pôr do sol, do pôr do sol até a saída das estrelas são mais 25 minutos, já são 50 minutos, mais ou menos. E depois mais meia hora. Então, precisamos de velas que durem aí entre 1 hora e 20, 1 hora e meia, 1 hora e 40, mais ou menos, para que se possa cumprir a mitzvah da vela de Hanukkah. Então, em primeiro lugar, os homens acendem as velas de Hanukkah. E assim que eles terminaram de acender, não se canta ainda nada, Hanerot Halal, Malsu, nada disso. Só se faz as brachot e se acende as velas. Em seguida, as mulheres acendem a vela de Shabbat. E aí vai se rezar Kabbalat Shabbat. Ou Minhá, para quem não rezou antes. Existe uma preferência de se rezar Minhá antes de acender as velas de Hanukkah. Se não rezou antes, reza depois. Na sinagoga ainda vai se acender também as velas de Hanukkah. E também precisa se acender antes do pôr do sol. Pelo menos 5 minutos antes do pôr do sol. Depois já não se acende fogo. Então por isso precisa se rezar na hora, para dar tempo de acender as velas, quer dizer, agora que ainda se reza Minhá, precisa se rezar na hora para dar tempo de acender as velas de Hanukkah na sinagoga também, antes de entrar Shabbat. Essas velas devem ser acesas, as velas de Hanukkah em casa, devem ser acesas num lugar onde não tem muito vento, assim como durante a semana, e mais ainda no Shabbat, porque se apagar, apagou, não tem velas. Chegando da sinagoga em casa, primeira coisa, nós vamos próximo das velas, com cuidado para não fazer vento e apagá-las. E nós cantamos Hanerot Halalu, Maostur. E depois disso, começamos com Shalom Aleichem e a refeição de Shabbat. Kiddush, a refeição de Shabbat. E, bom, se as velas apagarem, pelo motivo que for, logicamente que não pode acender elas de novo. Você cumpriu a obrigação porque você acendeu elas de forma que daria para elas ficarem acesas. Tinha óleo ou vela suficiente para elas arderem até o prazo necessário. Como nós já falamos outro dia, mesmo durante a semana, não há necessidade de se reacender. No Shabbat é proibido reacender porque é Shabbat. Esse Shabbat de Hanukkah, no caso desse ano, vai ser inclusive Rosh Chodesh. Então, nós vamos ter uma reza um pouco mais extensa, mas também nós temos o Birkat Hamazon, que é o Birkat Hamazon mais longo possível, porque nesse Birkat Hamazon vai ter Al Hanissim por Hanukkah, vai ter Yeretze por ser Shabbat e vai ter Yalev Yavoh por ser Rosh Chodesh. Então se faz todos os acréscimos do Birkat Hamazon. Quando termina Shabbat, temos que acender as velas de Hanukkah, e nesse caso ninguém vai acender com o pôr do sol, mesmo aqueles que nos demais dias costumam acender com o pôr do sol. Aqui não vai poder acender com o pôr do sol, só pode acender quando já saiu Shabbat. Então é mais tarde até do que nas demais noites. Em primeiro lugar, nós fazemos a Havdalah em casa. Fazemos a Havdalah, depois que nós terminamos a Havdalah, aí nós vamos imediatamente até as velas de Hanukkah para acendê-las. Na sinagoga se faz o contrário. Primeiro se acende as velas de Hanukkah, depois de fim de Arvit, depois que já se falou a Tachonantano na reza, então já se fez a Havdalah na reza. Se acende as velas de Hanukkah, depois se fala Leno Leshabeach, Havdalah, Viten Lechai, etc. Depois do acendimento, isso na sinagoga. Em casa, primeiro lugar, Havdalah, e depois da Havdalah é que nós vamos acender as velas de Hanukkah. Logicamente que quem vai acender em casa e também está rezando em casa, então em primeiro lugar vai rezar Arvit, depois vai fazer Havdalah e depois vai acender as velas de Hanukkah. Existem alguns costumes em Hanukkah, dentre eles o costume de se comer alimentos de leite, laticínios. Por quê? Porque havia uma regra na época dos helenistas, na época desse problema todo que gerou Hanukkah, onde eles obrigavam que toda a noiva, antes de se casar, tinha que passar uma noite com o general helenista. E até que surgiu a Yehudit, que, segundo algumas opiniões, era filha do Yohanan Kohen Gadol. E ela foi lá e ela deu bastante queijo para ele comer. Comeu muito queijo, ficou com a boca seca. Ele pediu alguma coisa para beber, ela encheu ele de vinho. Regou ele de vinho. Quando ele adormeceu, ela cortou a cabeça dele. E levou para fora e mostrou para os inimigos a cabeça desse general e os inimigos fugiram, assustados. E ali começou uma primeiro lugar, parou com essa história noivas terem que passar a noite com generais. E além disso, também isso ajudou bastante na revolta dos Macabim. Tem lembrança disso? Nós comemos laticínios. Faz parte do milagre de Hanukkah. Além disso, se costuma também comer alimentos que são cheios de óleo. Então, seja os sonhos, sufganiot, seja latkes de batata e qualquer outra coisa que seja, existe esse costume, o óleo, para lembrar do milagre do óleo. Também existe o costume de se brincar de servivon, que também existem vários motivos porque tem coisas bem profundas, inclusive, que os nossos mestres hassídicos nos ensinam. As letras que estão lá, Nun, Gimel, Hei, Shin, representam coisas profundas, estão ligadas com... elas têm, inclusive, um valor numérico de Mashiach, que elas representam a nossa salvação. Também a famosa diferença que existe entre Purim e Hanukkah. Em Purim se gira o Rashan, o reco-reco. Ele é girado de baixo para cima. Você gira ele embaixo, ele se mexe em cima. O Sevivon é o contrário. Você gira ele em cima e se mexe embaixo. Isso está ligado ao conceito de Tareruta de Leila e Tareruta de Letata, que é uma expressão cabalística de onde começa a coisa. No caso de Purim, começou de baixo para cima, quer dizer, quando o povo viu que estavam em apuros, eles rezaram bastante, eles fizeram jejuns, e a Esther foi falar, e tem toda a parte que o povo embaixo começou a se mexer, e aí as coisas se mexeram lá em cima. No caso de Hanukkah, é verdade que tem também os Hashmonaim que se levantaram, mas tem muito de cima vindo para baixo. Hashem fez milagres para o nosso povo vindos diretamente de cima. Ele começou a mexer as coisas. Então, por isso, até o próprio milagre das velas da menorá. Então, por isso, existe esse conceito de jurar o Sevivon de cima para baixo. E também a famosa explicação, quando os inimigos vinham ver se os soldados vinham ver se os judeus estão estudando Torá com as crianças, que era proibido estudar Torá. Então, as crianças tinham sempre um brinquedinho no bolso, tiravam e ficavam brincando. E assim parecia que eles estavam lá juntos brincando e não estavam estudando. E depois que os soldados iam embora, guardava-se novamente os brinquedinhos e voltava-se a estudar Torá, porque o nosso povo jamais larga a sua Torá, por mais que ao longo das gerações muitos tentaram fazer com que o nosso povo largasse a Torá, mas nós somos firmes e fortes nas nossas tradições, na nossa fé e na nossa Torá.